caros alunos e alunas da Uninter e também grande público, é muito bom a gente estar com vocês mais uma vez no nosso Fala Prof. Esse programa que é feito para você, nós recebemos algumas sugestões de programa todos os meses e dessa vez a sugestão de programa que veio foi sobre as queimadas, porque a gente tem ouvido todos os dias, né, nos jornais, no mundo inteiro tem tido esse impacto das queimadas devido a tantas, né, diferenças climáticas aí, aqui no Brasil, uma época aí também de seca, muito grande no país inteiro. E para a gente poder estar falando sobre isso, nós chamamos o nosso convidado aí, o professor Augusto Lima da Silveira, doutorando aqui da Uninter, especialista no assunto. Mas antes, eu vou me apresentar. Sou a professora Reli, tutora dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter, na área de serviço social, na área social. E estamos aqui, como sempre, com a nossa coordenadora, a professora Thalita Cabral.
Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas. Aproveitem para tirar suas dúvidas sobre o meio ambiente, sobre as queimadas. Nós estamos aqui com um professor de referência na área que vai poder nos ajudar nessa temática tão importante.
Isso mesmo. Então, gostaria que o professor Augusto se apresentasse e já introduzisse aí o nosso tema. Nós somos da área social, mas também temos uma pós-graduação na área de ruralidade que aborda a questão ambiental. E aqui no nosso programa nós vamos falar também do impacto social que essa situação climática tem trazido aí ao nosso país e também na área da saúde, né, professor Augusto?
Exatamente. Eu queria primeiro agradecer o convite, pessoal da pós-graduação, a professora Thalita, a professora Reli, por confiar no trabalho nosso e convidar a gente para estar aqui hoje falando sobre essa temática, que eu gosto muito de falar da área ambiental, mas a gente às vezes fica um pouco triste, fica um pouco desanimado, mas esse desânimo tem que servir, de certa forma, para impulsionar a gente para a busca de soluções. E é isso que a gente procura quando a gente estuda, quando a gente vai atrás dessas informações. Eu sou Augusto Lima da Silveira, como a professora Reli falou. Eu sou formado em Química Ambiental. Tenho a especialização na área de formação técnica também, mas o meu mestrado foi em Ciência e Tecnologia Ambiental. Agora, atualmente, estou fazendo doutorado em Ecologia e Conservação e gosto muito da área ambiental, como eu já falei para vocês. Estou aí há alguns anos nessa área estudando e a gente sempre encontra novas oportunidades para estudar, para aprender e para agregar conhecimento, especialmente quando acontecem situações como essas. Para a gente começar, queria já convidar vocês também, deixei aqui embaixo, ao lado do meu nome, o meu perfil. Nós debatemos questões ambientais todos os dias lá, conversamos um pouquinho sobre elas, e nós descomplicamos essas questões ambientais, por quê? Porque todo mundo precisa conhecer a respeito da questão ambiental, faz parte de todo mundo, faz parte do processo de conservação que as pessoas também conheçam a respeito dessas temáticas e ajudem a multiplicar essas ideias. Então, é basicamente esse projeto que está começando agora, que a gente discute sobre isso. Inclusive, fizemos uma postagem sobre as queimadas especificamente no Pantanal. Hoje, falando de queimadas de uma maneira geral, acho que para a gente começar a entender essa questão das queimadas, a gente precisa entender primeiro o que é um bioma. Então, tenho certeza que vocês aí já ouviram falar na mídia, já ouviram na internet de maneira geral, falar sobre bioma. E bioma é uma classificação, é um tipo de, né, de separação que nós fazemos para estudo dentro da área de ecologia, dentro da área de meio ambiente, para tentar separar um pouco as questões ambientais e os tipos básicos de vegetação e de fauna que nós temos no Brasil e no mundo também. Tá? Então, no Brasil nós temos 6 biomas e eles são separados com base em algumas características principais, características de vegetação, características de organismos que vivem nesses locais, né? E esses biomas, eles são delimitados graças às características climáticas que eu encontro em uma região, graças às características de fauna também. Então, se você, inclusive no Brasil, a gente encontra aí uma diversidade muito grande. O Brasil é detentor aí de uma das maiores biodiversidades do mundo, graças às, né, aos tipos de formação vegetal, os tipos de organismos em que nós temos, né, no nosso país. E isso torna Para a gente é, por um lado, aí, um grande privilégio viver em um país que tenha uma riqueza tão grande em biodiversidade animal e vegetal, só que, por outro lado, isso nos dá uma grande responsabilidade também. É uma responsabilidade de tentar aliar o que é o desenvolvimento com a questão ambiental também. As duas coisas devem caminhar juntas. É, nós temos um ideal de desenvolvimento econômico, nós aprendemos desde pequenos que desenvolver significa ganhar muito dinheiro, significa explorar recursos naturais, e não é bem assim. O desenvolvimento, a ideia do desenvolvimento em si, envolve muitos outros aspectos que não estão sendo considerados nesse momento, principalmente nesse momento das queimadas que estão acontecendo. Por que que eu estou introduzindo toda essa questão, diferença de crescimento para desenvolvimento? Porque ela vai ser importante para a gente entender os motivos que levaram aí a ocorrência dessas queimadas, que já adianto para vocês, são queimadas, na maioria das vezes, criminosas, e devem ser monitoradas, devem ser investigadas, para que os culpados sejam punidos, né? A gente tem que lembrar que o patrimônio ambiental do Brasil pertence a todo mundo. Então, será que a gente quer que esse patrimônio seja destruído? Que esse patrimônio seja utilizado por, né, poucas empresas, né, que têm muito dinheiro, para gerar lucro e a gente fica só com a poluição? É isso que tem acontecido. As empresas vêm, se instalam, tá? Eu não estou aqui generalizando, mas é o que a gente tem observado nos últimos anos, mas o que acontece é isso, grandes empresas se instalam em uma região, consomem os recursos naturais que são de todo mundo, lucram com esses recursos naturais e sobra para a gente apenas a poluição que é dividida entre todo mundo. Então, será que é justo a gente dividir somente a poluição e os lucros ficarem com poucas empresas? Aí a gente contribui para, né, piorar ainda mais a situação da desigualdade que nós observamos no nosso país. Nós temos muitas pessoas ganhando pouco dinheiro e poucas pessoas ganhando aí milhões e milhões. Então, será que essa conta é justa a partir de recursos que pertencem a todo mundo? Né? Então, um pouco desse contexto tem a ver com as queimadas que nós estamos observando aí, não só no Pantanal. No Pantanal está mais em evidência porque os focos estão muito intensos, mas não é só no Pantanal que está acontecendo essa situação. São todos os biomas que estão passando por essa situação. Professora Relia, então, tem alguma contribuição?
Então, inclusive hoje, né, eu fiz uma pesquisa, eu estava verificando que a gente tem o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele faz um monitoramento das queimadas em boa parte da América, na América Latina toda, pelo menos foi o que eu consegui, né, obter os dados. E assim, eu achei, foi assustador, porque como os dados eles são diários, a gente pôde verificar que de ontem para hoje teve 52,2% dos focos, que deu um total de 1.083 focos, 56% desses focos da América Latina foi no Brasil. Então, é um número muito alto, né? Dá um total de 565 focos. E a diferença da gente, no primeiro lugar, quanto a focos, para o segundo lugar, que é a Bolívia, é muito grande, de 52% para 23%. Então, é assustador. E isso vem muito da história do Brasil, de uma prática, hoje considerada criminosa, mas que durante muito tempo foi uma prática corriqueira, que é essa questão de você botar fogo no pasto para poder ou arar a terra depois ou plantar um novo pasto. Eu sou do Mato Grosso do Sul, então eu morei um ano no Pantanal, né? E assim, como você disse, né, professor, não é de hoje essa questão das queimadas e de outras coisas como assoreamento de terras, né, a mata ciliar que está sendo também destruída, e isso está trazendo um impacto muito grande a determinados biomas, mas o destaque para o Pantanal, não só eu acho essa questão da queimada, né, eu queria a sua opinião, inclusive, quanto a isso, mas eu acredito que o Pantanal é um dos biomas mais sensíveis, né, ele é um bioma bem delicado. Porque ele não é que Vamos tentar explicar isso melhor para o pessoal que está ouvindo. Existem biomas que eles são perenes e existem biomas que eles são modificados conforme a época de chuva, o tempo. E o Pantanal, ele tem essa especificidade. Então, foi uma coisa que me trouxe muita tristeza, porque como eu morei lá de 99 a 2000, eu voltei 10 anos depois e estava completamente modificado. Assim. Cidades que antes estavam bem dentro, bem no centro do Pantanal, você tinha que andar quilômetros e quilômetros, eu andei 150 quilômetros de distância de onde eu morava antes para encontrar algo semelhante ao bioma pantaneiro, né? Ninhos conhecidos de tuiuiú, que não existiam mais, tudo virou pasto. Quem é do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sabe do que eu estou falando. Até eu queria que, se tivesse alguém aí ouvindo, desse um alô aí o pessoal. E a gente também lá tem essa característica de ter o Cerrado próximo. Então é o Pantanal e o Cerrado, que também é outro bioma muito sensível e muito seco. Então, só o formato desses dois biomas já favorece a queimada. Ainda vem a questão da ação do homem. Então, eu queria que você tivesse falando, né, sua opinião com relação a isso.
Sim, e como você começou falando, realmente é uma prática já de muito tempo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que faz o monitoramento desses focos de incêndio, ele começou o monitoramento em 1998. E desde o início desse monitoramento, eles perceberam que a partir do mês de julho até novembro, que é o período mais seco, é que ocorrem as queimadas basicamente nos biomas do Pantanal e da Amazônia. São os dois grandes biomas que sofrem com esse problema. Inclusive, eles dão uma nomenclatura para esse período do ano, que é, eu não sei se pronuncia Jason ou Jason, ou, né, lê-se as iniciais, porque esse período, ele compreende de julho até novembro. Tá? Então, é Jason por conta dessa questão das iniciais dos nomes dos meses, né, que acontece esse problema com as queimadas. Justamente porque é um período que propicia o desenvolvimento dessas práticas. E por que essas práticas são realizadas? Como a professora Reli falou, justamente por isso. Para facilitar o plantio, para você renovar algumas culturas, e também por uma questão assim, a legislação ambiental ter ficado cada vez mais restritiva, e para você fazer o corte ou você fazer o desmatamento de uma região, é preciso seguir vários critérios e ficar provado de que a remoção vegetal ali não vai comprometer o bioma. Então, para burlar toda essa legislação ambiental, o que alguns produtores mal intencionados fazem? Eles colocam fogo na região. Então, colocam fogo e isso, de alguma forma, né, não chega, né, a investigação não chega a nenhuma conclusão, né? Você tem ali o benefício da terra que foi desmatada, você consegue plantar, consegue fazer a criação de gado, tá? Então, é uma situação bem preocupante. Como a professora Hilly também falou, são biomas muito sensíveis. O Pantanal, inclusive, ele tem particularidades que nenhum outro bioma do mundo apresenta. Então, quando você olha para uma formação vegetal, para um bioma, e enxerga as espécies que você enxerga, elas estão ali por um motivo. Elas estão ali por conta de condições climáticas, de chuva, de sol, disponibilidade de alimentos. E o Pantanal, ele é bem característico por conta do relevo dele. Ele é uma planície muito grande e que determinados períodos do ano fica inundado, fica embaixo da água mesmo, né? O período de chuvas chega e isso tudo é coberto com água. Então, a vida ali se adaptou a esse regime hídrico, a esse tipo de situação em que de 3 a 9 meses do ano está tudo debaixo d'água. E o que aconteceu esse ano foi que, do período que deveria iniciar a questão do regime hídrico do Pantanal, ele ficou mais seco, né? Ele ficou seco por mais tempo e essas cheias não vieram. Aí gerou-se uma situação em que ficou mais propício à ocorrência dos incêndios. E não só propício à ocorrência dos incêndios, mas à intensidade desses incêndios também, porque a vegetação ficou muito seca, o período seco foi mais prolongado. E, né, as últimas notícias que eu acompanhei, inclusive, sobre isso, dizem que foi, né, 95% aí de chance de ser acidente, incêndio criminoso. Alguém foi lá e realmente colocou fogo nessas terras para tentar, né, utilizar elas de outras formas. E as queimadas, como eu comentei, elas acontecem em todos os biomas, né? Lembrando que no Brasil nós temos 6 biomas. Professora Relis, queria comentar alguma coisa?
Não, só uma observação, porque a gente está aqui no sul, mais especificamente em Curitiba, e quando se fala em seca, o pessoal pode ter a noção de seca da sua região. A seca no Cerrado, gente, é seca. É uma época do ano que a gente não pode ir para a escola. Você fica em casa por perigo respiratório que você corre. Eu era de Campo Grande, sou de Campo Grande, então tinha, às vezes a gente ficava 15, um mês em casa esperando aumentar a umidade, porque era umidade de deserto. Então imagine um lugar que já faz calor, o Pantanal é quente. Quando eu morei lá, ninguém nem tinha chuveiro, usava ducha direto, porque não tinha por que você esquentar a água vinha quentinha já. Então é um lugar que é quente e tá seco, tá mais seco do que o normal, o ar já tá seco, tem muita mata, tem muito resto orgânico, porque não é só a mata que pega fogo. Também é uma curiosidade, sei que todo mundo sabe, mas, por exemplo, estouro umidigado é usado para atear fogo em fogueira, porque ele seco, ele é um combustível natural. Então, imagina uma paisagem que está nessa perspectiva, seca, quente, cheio de biomassa ali para queimar, cheio de mato seco, e vem uma pessoa, outra, e assim, não é um criminoso, né? São vários criminosos, são vários produtores, normalmente produtores rurais, muitos deles pagam indígenas para botar fogo, até saiu uma polêmica na mídia com relação que os próprios indígenas estavam colocando fogo. Eles são pagos como qualquer pessoa é paga para fazer qualquer crime. Então, o que acontece, acontece, mas é a prática da tribo? Não, não é a prática da tribo, mas a pessoa está passando fome, alguém pega e fala, se você fizer uma queimada em determinada área, você vai receber X, a pessoa vai fazer, né? Aí a gente já começa a entrar, professor, na questão social, né, do impacto da queimada e da causa da queimada. Então, só um parênteses do quanto é seco realmente, pega fogo realmente pela própria característica aí da região.
Sim, e a gente, como você comentou, professor, a gente tem que entender de onde vem, quem mandou colocar fogo, né? Quem é responsável por essa prática de colocar fogo? Normalmente é uma prática que tem servido a grandes corporações. E quando eu falo de questões ambientais, normalmente as pessoas de alguma forma tentam desmerecer a fala da gente sobre essas questões, porque assim, todo mundo precisa de comida, todo mundo precisa utilizar plástico, todo mundo precisa de transporte, usar combustíveis não renováveis, todo mundo precisa disso. E aí, isso, aos olhos de outras pessoas, pode parecer que é um demérito em relação à luta pelas questões ambientais. Mas o que a gente precisa entender é que essas questões ambientais, elas estão sendo afetadas por grandes corporações. A gente não está falando, né, dos pequenos, a gente não está falando dos pequenos produtores que muitas vezes plantam, né, os seus alimentos para sustentar a família e o excesso conseguem vender para manter o mínimo de dignidade humana. Nós estamos falando das empresas que lucram milhões e milhões no nosso país à base desse tipo de exploração dos recursos naturais. Não que ela não... nós precisamos sim de um desenvolvimento, nós precisamos sim de crescimento econômico do nosso país, mas a qual custo? Né, a quantas vidas nós estamos perdendo? Né, quanto vale uma vida? Não importa a vida. Não importa o tipo de vida, tem espécies vegetais que estão morrendo, espécies animais que estão morrendo, entrando em processo de extinção, e isso tem que ser considerado, isso não pode ser esquecido simplesmente pelo fato de que nós precisamos de muita comida. Já ficou comprovado aí que grande parte da produção agrícola, ela nem fica no nosso país, ela é exportada, né? Então a gente já teria condições de alimentar a nossa população com o que a gente tem e procurar novas metodologias de desenvolvimento. O desenvolvimento ele não pode estar baseado somente no lucro, somente na questão da busca de recursos financeiros para o país. A questão e o conceito de desenvolvimento ele vem de uma ideia muito mais profunda, que considera, inclusive, a qualidade de vida das pessoas do país, considera a qualidade de vida das pessoas de pequenos municípios, o desenvolvimento está aí, no sentimento também de qualidade de vida que as pessoas têm em relação a quando elas aproveitam esses recursos naturais. Então, é uma situação que todo mundo tem que ficar bem atento, né? Será que vale a pena a gente degradar e perder todos os serviços ecossistêmicos que nós temos no ambiente em nome de uma produção de monocultura, normalmente, que vai empobrecer o solo, que vai consumir toda a água? Então, temos que pensar até que ponto isso vale a pena, né, professora? Eu vi que você quer conversar com a gente também.
Sim, o quão atrasado que é ainda esse modelo quase extrativista, né? Essa coisa de destruir, pode deixar que a natureza depois dá um jeito. Não dá um jeito, né? Então essa é a pergunta que eu queria deixar, professora Augusto, porque o que a gente escuta muito, a gente que, apesar de assistente social, mas eu levanto demais a bandeira ecológica, né? Eu fiz, minha primeira graduação foi biologia, mas eu não terminei. Mas, assim, tenho muito apreço pelo tema, por ter justamente vivido numa floresta, ter vivido num lugar, num estado que preza também pela questão ecológica, que sofre impacto ecológico, né, da não proteção ecológica. Duas frases que eu costumo ouvir muito. Primeiro é, o que... Mas nunca vai acabar. Pantanal, vocês estão falando Pantanal, Amazônia, Cerrado, desde o pequenininho, eu lembro de um senhorzinho que eu conversei uma vez, que era um produtor rural, e ele falava isso, desde o pequenininho que fala que vai acabar, não vai acabar isso nunca, sempre teve aí. Então a minha pergunta, há registro histórico de biomas que deixaram de existir no nosso planeta? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a questão do impacto, porque muitas vezes as pessoas falam, e daí que tá pegando fogo lá na Amazônia, lá no Pantanal? Eu tô aqui em São Paulo, tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Tô aqui no Piauí. O que que isso vai influenciar na minha vida, né? O que que isso vai influenciar na minha respiração, no meu ambiente? Vai ficar por lá. Então, são essas duas perguntas que eu queria deixar.
Excelentes perguntas, professora Eli. Assim, é realmente um questionamento que nós fazemos muito, assim. E pra gente conseguir sensibilizar as pessoas a ponto delas brigarem por esses recursos naturais, é importantíssimo que elas saibam dessas questões também. Então, a primeira pergunta, né, se existe algum bioma que desapareceu ou alguma, né, algo que tenha afetado a ponto de dessas condições não serem mais adequadas, né? Existe o relato, até as pessoas que estão assistindo, vou aí provocá-las a buscar sobre a Ilha de Páscoa. A questão da Ilha de Páscoa é uma ilha, se eu não me engano, no Pacífico, em que o ser humano chegou e consumiu todos os recursos. Chegou um determinado momento que não tinha mais recurso, as pessoas acabaram, né? A população entrou em colapso. As pessoas não tinham o que comer, não tinham água para beber, porque tinham usado tudo e contaminado tudo. Então, existem alguns achados arqueológicos aí que mostram que as pessoas não sobreviveram naquela ilha por conta de terem consumido todos os recursos naturais. O fato é que, um primeiro ponto bem importante para a gente entender, o meio ambiente, ele vai continuar existindo, independente das queimadas, independente dos impactos ambientais que a gente cause nele. Isso é fato, ele vai continuar existindo, a não ser, claro, obviamente, que venha um meteoro aí, né, no pior dos cenários aí, e acabe com o planeta. Mas enquanto o planeta existir, o meio ambiente também vai existir. Isso porque o planeta, ele tem alguns mecanismos regulatórios que fazem com que, novamente, os equilíbrios que são perdidos, eles sejam reestabelecidos. Então, quando nós impactamos uma região com uma queimada, por exemplo, ela tem uma capacidade natural de retornar às suas condições iniciais. Então, depois que passa o fogo, né, tem até alguns relatos lá no Pantanal mesmo, de que depois que passou alguns focos de incêndio e veio uma chuva pequena que teve esse ano lá, a vegetação já começou a renascer, né? Já vi ali alguns brotinhos verdes, já vi alguns animais ali se aproximando. Isso porque o planeta ele tem essa capacidade, sim. Só que essa capacidade, ela é limitada. Quando nós ultrapassamos essa capacidade do planeta, pode acontecer do ambiente não retornar mais às condições iniciais. Isso é preocupante, não para, né, não para a questão de todas as espécies que estão ali, mas é preocupante principalmente para o ser humano. A gente pode modificar o ambiente de tal forma que ele não consiga mais oferecer para a gente as condições de sobrevivência que a gente conhece hoje. Vamos falar, por exemplo, no recurso como a água. A água é um recurso natural renovável. Renovável porque ela é renovada a partir do ciclo hidrológico. Ela evapora, ela cai na forma de chuva novamente. Só que o que acontece? Mesmo ela sendo renovável, a gente tem conseguido poluir ela de tal forma que nós não conseguimos aproveitá-la. Então, mesmo que esse recurso ele seja renovável, ele não está disponível para nossa utilização segura, e isso pode afetar a nossa espécie. Então, para a nossa espécie, as condições do planeta podem não ser mais adequadas para a sobrevivência. E o planeta ele tem os seus mecanismos. Assim como várias espécies já entraram em extinção no nosso planeta, dependendo do nível de contaminação, do nível de modificação que nós tenhamos no nosso planeta, que a gente provoca dessas modificações, né, pode ser que essas condições não fiquem mais propícias para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e a nossa espécie entre em extinção. Isso é possível. Basta a gente ver os cenários de contaminação da água, de contaminação do ar, do solo, todos os recursos que a gente precisa estão contaminados de alguma forma. Não existe alguma região no planeta que ainda que não tenha sofrido aí efeitos diretos ou indiretos da ação humana. A gente tem que lembrar que os biomas, eles são conectados. Eles, um influencia e é influenciado pelo outro. Mesmo dentro do Brasil, os 6 biomas que nós temos aqui, eles, de certa forma, se comunicam. Por exemplo, a Amazônia é a grande responsável por controlar a umidade, né, não só do nosso país, mas do planeta, de uma maneira geral. Porque a grande concentração de espécies vegetais que você tem ali, elas são, através dos processos de evapotranspiração e, né, assimilação de água, elas controlam a presença da umidade ali. E, além disso, todas essas emissões gasosas que nós fazemos de gás carbônico ou de metano, elas assimilam isso de alguma forma também. Então, elas, além de controlarem a umidade, têm o papel também de retirar um pouco do carbono aí que intensifica o efeito estufa do planeta. Aí o que acontece? Um bioma que é responsável por controlar a umidade do planeta e responsável também por minimizar o tipo de poluição que intensifica o efeito estufa, começa também a ser desmatada, começa também a ser incendiada. Então, essa ação que muitas vezes algumas pessoas podem pensar assim, mas está tão longe de mim, está lá na Amazônia, né? Tão distante daqui de onde eu moro, o que isso pode influenciar para mim? Pode influenciar no sentido das mudanças climáticas que nós temos observado. Quando a gente retira a cobertura vegetal, nós modificamos também o regime hídrico e o controle da umidade. Então, o que acontece? A gente fez o desmatamento da Amazônia no início do ano, todo mundo acompanhou aí nos jornais as notícias de que o desmatamento foi recorde, depois as queimadas que vieram na Amazônia. E logo, alguns meses depois, o que aconteceu no Pantanal? Ele passou por um período mais seco prolongado. Provavelmente, esse período seco prolongado foi resultante da falta de umidade que viria da Amazônia e que está sendo reduzida graças ao desmatamento, graças às queimadas que acontecem lá. Então, uma coisa está conectada com a outra. E a gente tem que pensar que o Pantanal também, mesmo ele sendo o menor bioma brasileiro, ele está conectado com os outros, que de alguma forma eles trocam espécies vegetais, trocam espécies animais. Então, é um equilíbrio de uma relação muito, né, fina, que a gente não consegue determinar o que vai acontecer, por exemplo, se some uma espécie. O que vai acontecer se some uma espécie vegetal? O que vai acontecer se some uma espécie animal? A gente não tem como prever isso. É muito imprevisível, só que a gente sabe que algumas espécies, elas causam grandes impactos, maiores impactos do que outras espécies, né? E isso é muito difícil da gente determinar, justamente porque o meio ambiente, ele é uma imensidão. É extremamente complexo estudar o meio ambiente, porque ele depende de visões multidisciplinares, vários profissionais de várias áreas para tentar entender. Inclusive nós, enquanto nossa limitada capacidade humana, nós dividimos as ciências em várias, né, em várias caixinhas para a gente tentar entender. E com o meio ambiente também é assim, da mesma forma, nós dividimos em várias caixinhas para tentar entender, mas é muito difícil a gente estabelecer um padrão. Tá? Então, é muito arriscado a gente permitir que biomas sejam queimados, espécies sejam extintas, porque nós não sabemos para onde vai caminhar o equilíbrio. Pode ser que, por exemplo, quando a gente faça o desmatamento lá na Amazônia, comece a afetar o clima diretamente. É o que a gente tem observado atualmente. Hoje, inclusive, aqui na região em que eu vivo, eu nunca vi uma situação como essa. Nós tivemos uma chuva de granizo que, assim, parecia neve. Depois que acabou a chuva, foram uns 30 minutos de chuva, mais ou menos. Quando nós
observamos, hoje, inclusive, né?
Hoje, inclusive, sim. Quando nós observamos lá fora, parecia neve, assim, de tanto granizo que foi acumulado. Então, eventos como esse não eram comuns de acontecer, né? E agora, quando a gente modifica o ambiente, isso passa a ser cada vez mais comum. Nós estamos modificando as condições climáticas. Lembrem lá da Amazônia, da umidade da Amazônia? A umidade da Amazônia é importantíssima para a regulação do clima, para esses fluxos climáticos que acontecem no nosso país e no planeta de uma maneira geral também. Professora Elis, queria comentar?
Sim. E a região central do Brasil, ela recebe mais a umidade da parte da Amazônia mesmo, porque a umidade que vem do litoral não costuma chegar até o centro do Brasil, né? Ela fica mais nos estados que são litorâneas mesmo. Então, é muito, realmente muito importante. E, assim, um exemplo de mudança climática, de coisa absurda que aconteceu, foi aquela chuva negra, né, professor? No meio do ano, acho que em agosto. Em São Paulo, ficou tudo preto, de repente, às 4 da tarde, se eu não me engano, e a chuva caiu escura em vários estados, não só em São Paulo. E os cientistas disseram que foi resultado das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Então, como dizer que não houve um reflexo, né? E na área da saúde, que reflexos que a gente pode estar vendo, assim, como consequência disso tudo?
Então, na área da saúde, nós temos tanto efeitos diretos como efeitos indiretos também. Nos efeitos diretos, é bem esse caso aí que a professora Reli comentou. Nós temos uma chuva que foi, né, completamente tomada por contaminação do ar. Contaminação do ar por essa questão, né, das queimadas que estão acontecendo lá. E a chuva traz toda essa poluição ali, porque ela tem o papel... Então, veja como o planeta é incrível, né? Ele tem mecanismos de regular até isso. Então, se o ar está muito saturado de poluição, a chuva, quando ela vem, ela acaba tendo esse papel de lavar mesmo a atmosfera, eliminando esses componentes tóxicos, esses componentes poluidores que estão suspensos no ar. Então, para a saúde pública... o efeito mais direto que a gente tem, e principalmente da população que vive próximo lá da região das queimadas, são as doenças respiratórias. Doenças respiratórias graves, porque você obstrui as vias aéreas com toda essa fuligem, com todo esse material particulado que é gerado no ambiente. Esse material particulado, inclusive, quando ele viaja distâncias longas, como, por exemplo, veio lá do Pantanal, chegou a São Paulo, ele pode carregar na sua estrutura diversos outros tipos de contaminantes, inclusive alguns micro-organismos. Então, aí a gente pode observar um aumento de doenças respiratórias como a bronquite, rinite, alguns tipos de alergia são comuns, coceiras na pele. Isso porque esses compostos, eles têm alguns componentes ali que são irritantes, né, das nossas vias aéreas e da nossa epiderme também. Então, afeta diretamente dessa maneira. Agora, indiretamente, aí a gente tem um mundo todo para analisar. Porque o que acontece? Quando você elimina uma espécie vegetal, quando você elimina alguma espécie animal do bioma, você não sabe qual parte do equilíbrio daquela grande teia da vida que você mexeu. Acontece muitas vezes de que as espécies mais sensíveis serem aquelas espécies que atuam como guardiãs contra alguns tipos de doença. Quando o ser humano começa a invadir o ambiente natural e começa a destruir o habitat, ou seja, o local onde essas espécies vivem, se alimentam, se reproduzem, elas começam a, em um primeiro momento, ou entrar em extinção, ou elas começam a irem para os centros urbanos. E aquela proteção que nós tínhamos antes com doenças, elas acabam chegando até nós. Um exemplo disso, né, a gente remove a cobertura florestal e mosquitos como o Aedes aegypti, ele gostou muito da situação, da condição urbana. Gostando das condições urbanas, ele se proliferou e aí trouxe várias doenças com ele. E a gente tem visto aí, ao longo dos últimos anos, um problema muito grande com a dengue, O Brasil é o país, né, que a dengue é endêmica, ou seja, acontece aqui dentro. Então, esses equilíbrios que a gente vai quebrando, nós não sabemos muito bem as consequências. O fato é que, quando a gente analisa do ponto de vista ecológico, as espécies mais resistentes são aquelas espécies que se adaptam melhor às condições urbanas, ou seja, conseguem conviver com o homem nas grandes cidades com esgoto a céu aberto, conseguem conviver com o ser humano com poluição do ar. Não precisando de coberturas vegetais, porque o ser humano fornece o abrigo para esses tipos de espécies. E que espécies são essas? São, por exemplo, os ratos, são as baratas, são os mosquitos, escorpiões amarelos. Então, assim, não é que a gente vai ter redução de biodiversidade.
Só coisa boa, né?
Só coisa
Só
boa.
coisa boa.
Exatamente. Não é que a gente vai ter redução de biodiversidade. A diversidade, ela pode aumentar. Você tem uma diversidade de espécies ali aumentada. Só que entre você ter uma biodiversidade do ecossistema natural e você ter uma biodiversidade de organismos que estão adaptados a toda a podridão que a gente gera com resíduo, com poluição, né, é muito melhor você ter essa biodiversidade natural. Porque normalmente são espécies que atuam como protetoras aí contra doenças, são reservatórios de vírus. Então, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo agora, né, grande parte do que tem acontecido agora é porque o ser humano invadiu os ambientes naturais, fez o desmatamento e essas espécies começaram a entrar em contato conosco. Espécies que antes a gente não entrava em contato, começou a ter contato, e vírus que nós também, o nosso organismo não conhecia, começaram a se proliferar. O novo coronavírus é isso. É um vírus que a gente teve contato com outras variações dele, obviamente, mas essa variação específica que nós entramos em contato agora com o desenvolvimento da doença, a gente não tinha entrado em contato ainda. Qual que é a consequência disso? Nós não temos anticorpos para combater essa doença. Nós não temos as defesas necessárias para eliminá-la do nosso organismo. E isso faz com que a gente fique aí, né, nessa situação que nós estamos agora. Precisamos da vacina. Né? Ninguém desenvolveu imunidade ainda, e aí? Então, esses equilíbrios, eles são muito perigosos da gente quebrar esses equilíbrios que nós encontramos no ecossistema. Precisamos de estudos muito aprofundados para chegar num local e falar assim, não, isso aqui dá para a gente eliminar tudo, fazer o desmatamento de tudo, vamos colocar fogo em tudo, né? E plantar soja, plantar milho. Então, precisa de muito estudo antes de você utilizar uma área. A gente, enquanto profissionais que estudam a área ambiental, a grande maioria, eu posso falar aí das pessoas que eu conheço e outras também dos estudos que eu leio aí na internet, não são contra o agronegócio, não é isso. E existe essa grande. Normalmente, quando eu falo dessas questões, as pessoas também me questionam muito assim, ah, mas você, né, precisa de comida, você consome carne, e aí? Você também concorda com tudo isso? Mas a questão é que a forma como é feito que está errado. Essa forma como é feito hoje que precisa ser repensada. Nós não temos a resposta para isso. Mas quando a gente não tem uma resposta para isso, nós temos que sentar todas as entidades que estão envolvidas, população, empresas, governo, sentar e tentar buscar uma solução que seja efetiva e que conserve os recursos naturais ao mesmo tempo. Não dá para chegar e desmatar grandes regiões em nome de você ganhar uma lucratividade agora e no longo prazo você vai diminuir. Quando a gente interfere, inclusive, nos biomas, como essas interferências das queimadas, acontece um processo em que você gera uma lucratividade no primeiro momento muito grande, mas a longo prazo, daqui 10, 20 anos, a gente vai observar um impacto financeiro muito grande. Porque da mesma forma que isso vai crescer em lucratividade, quando esses recursos acabarem, a queda vai ser muito grande, né? Vai afetar todo mundo essa queda que vai acontecer. Porque o que
Exatamente.
ocorre? Esse equilíbrio que mantém a vida, ele mantém espécies de polinizadores também. Ele mantém a fertilidade do solo, ele mantém o ar limpo para a gente respirar. Então, se você não tem mais os polinizadores, como que você vai fazer a produção de alimentos? Grande parte da produção dos alimentos, se não toda, depende dos polinizadores. Quem são os polinizadores? As abelhas, os pássaros, né? E todas essas espécies que estão morrendo lá nas queimadas. Espécies que são responsáveis aí por disseminar o pólen das espécies vegetais para a agricultura estão morrendo. A água está ficando contaminada. E aí? Né? Quem que vai pagar essa conta? Os grandes produtores rurais, eles vão ter dinheiro para desenvolver um sistema de tratamento do ar, um sistema de tratamento do solo, vão conseguir pagar para fazer a polinização manual das suas colheitas. E o pequeno produtor rural, que depende de um solo de qualidade, que depende de uma água de qualidade para conseguir produzir e manter o seu sustento. Então, são essas as questões que a gente deve levar em consideração quando nós pensamos nas queimadas. E isso vai afetar a gente, vai afetar todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Se não pelas mudanças climáticas, pela falta de disponibilidade de alimentos ou pelo encarecimento dos alimentos. Porque se eu precisar pagar para limpar o solo, se eu precisar pagar para limpar o ar, para conseguir produzir algum alimento, consequentemente, esse alimento vai ficar mais caro. Não tem como ele ficar mais barato, porque vai ser investido mais. E qual que é a base para existir um negócio? Para existir um negócio, você tem que ter uma margem de lucro. E essa margem de lucro, as proporções dessa margem de lucro, ela nunca quer ser menor. Ela quer sempre aumentar. Então, para quem vai ser repassado? Para nós que vamos consumir esses alimentos com um preço superior. Então, afeta sim. Direta e indiretamente, todo mundo, não só quem vive lá na região, inclusive. Professora Relly.
Exatamente. Inclusive, a gente já está sentindo na pele agora o impacto financeiro já está vindo, né, professor? Porque o preço da carne está altíssimo, né? Por que que o preço da carne subiu? Porque a gracinha, né, a atitude de alguns produtores, não dá para a gente também dizer que só foram eles, né? Mas assim, se houve realmente a ação criminosa de produtores rurais, o tiro saiu pela culatra, porque como a coisa perdeu o controle, eu estava conversando com uma amiga minha de infância sobre isso, a ideia era poder produzir mais, só que agora como? Aonde? Se está tudo tomado pelo fogo, o que não está sendo tomado pelo fogo já foi queimado, se os seus peões, as pessoas que trabalhavam para você ali no cuidado diário do seu gado perdeu a sua casa, teve que mudar, ir para outro lugar, se o gado ficou assustado, foi também queimado, danificado, teve que ser retirado de uma área onde ele estava para passar para outra área, então a produção já não é a mesma, muito gado também morreu. Então, assim, é uma série de coisas, né? E assim como você disse, né, que a terra, ela se reconstrói, os animais voltam, mas algumas espécies não voltam mais, né? Algumas espécies saíram dali e vai demorar anos para que elas retornem. Então, a minha pergunta era com relação à fiscalização. Quem que costuma fazer a fiscalização das queimadas, professor? Qual a instituição?
Ótima pergunta. Então, assim, antes de responder a pergunta da professora Relly, uma coisa que eu falo sempre é que nós temos uma visão em relação ao meio ambiente muito assim de, nossa, coitadinho do meio ambiente, coitadinho das espécies, né, que vivem lá e que estão morrendo. Mas, gente, se nós não mudarmos as atitudes, se nós não mudarmos a forma de fazer, a forma de produzir as coisas, a nossa questão consumista, isso tudo vai ser prejudicial para nós mesmos. Porque, como eu falei, o planeta ele tem esses mecanismos que vão se regular e mais cedo ou mais tarde pode ser que as condições que a gente tem aqui no planeta não sejam adequadas mais para a nossa sobrevivência. E para o planeta, nós somos mais uma espécie que habita aqui, usa os recursos. Então, ele vai continuar aí. Ele vai continuar se desenvolvendo, ele vai continuar criando mecanismos para novas espécies surgirem. Mas e aí, será que a gente vai ter as condições para nós estarmos aqui no futuro? Então, é esse o cuidado, é esse o pensamento que nós temos que ter. Lembrar que nós vamos ter filhos, netos, e aí? Né? O que vai ficar para eles? Né? Parece um papo meio clichê, né? Todo mundo ouve na internet isso, mas, gente, é muito verdade. É muito verdade. O que você vai deixar de recurso? Será que o seu neto ele vai ver as cachoeiras que você vê hoje, um rio limpo que você vê hoje? Ele vai conseguir respirar um ar puro que você respira hoje? Então, assim, pensa bem. Pensa bem. Os recursos naturais pertencem a toda a humanidade. E será que é justo a gente consumir tudo agora, enquanto a humanidade é uma espécie que continua, que vai perpetuar? Então, essas coisas que a gente precisa pensar. Em relação à fiscalização, no nosso país é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lá eles têm alguns satélites e alguns mecanismos de geoprocessamento, de sensoriamento remoto, que conseguem acompanhar em tempo real esses focos de queimada, também a questão do desmatamento. Inclusive, se vocês entrarem no site do INPE, INPE.gov.br, você consegue acompanhar um panorama da evolução das queimadas que tem acontecido. Tem, inclusive, um programa específico sobre as queimadas que não é desse ano, é um programa que já acontece há muito tempo, mas pela gravidade do que tem acontecido esse ano, ele tem aí monitorado aí um grande número de focos de incêndio lá no Pantanal e nos outros biomas também. Tá? Então, não é especificamente esse ano, já acontece há muito tempo, mas como a gente já falou, é esse ano aí que os focos estão muito intensos. Tem até alguns dados aqui que eu separei para trazer. Por exemplo, aqui, ó, o Pantanal, desde 1998, né, quando começaram esses monitoramentos aí, o recorde foi em 2005, com 12.536 focos de incêndio lá no Pantanal. Esse foi o maior recorde registrado desde 1998. Esse ano, né, a gente já tem ali, o último dado que eu encontrei foi 25.400 focos de incêndio. Então, esse número já está e muito superado. Né? Então, é uma situação bem preocupante. Não é pela questão de, está acontecendo incêndio. É a questão de que está acontecendo incêndio e que está num nível que está insustentável, que a gente não consegue manter. É, o ambiente, se a gente não fizer alguma coisa para mudar, o ambiente ele não vai ter essa capacidade de conseguir se readequar, de conseguir trazer vida novamente. Então, é uma coisa para a gente se preocupar, sim. Lembrar, novamente, a vegetação ela tem um papel fundamental na regulação do clima do planeta, na umidade do planeta, na circulação de massas de ar. Outro problema, quando a gente faz essas queimadas nos biomas de uma maneira geral, ele aumenta em muito as emissões de gás carbônico no planeta. Lembrem lá do gás carbônico, a gente intensifica o efeito estufa. Né? Intensificando o efeito estufa, a gente tem todas essas mudanças climáticas que a gente está observando. Então, por exemplo, situações, eventos ambientais extremos, como os furacões, os tornados, as grandes tempestades, isso tudo começa a ficar mais frequente, justamente por conta aí dessas modificações que nós provocamos. Então, todo esse material que está sendo emitido lá também interfere nessa questão das modificações climáticas. Aí, na Amazônia, para vocês terem uma ideia, a área florestal ela foi mais devastada ali pelo fogo, com 60.675 focos de incêndio. Né? Foi o bioma aí que foi mais afetado. Mais afetado no sentido assim, de que o bioma da Amazônia ele é maior no nosso país. Então, comparativamente, mais preocupante está o Pantanal, só que a Amazônia foi o que teve o maior número de focos de incêndio, porque ela é um bioma maior. Então, por exemplo, o Pantanal ele ocupa 1,75% do território brasileiro, então é bem pequeno comparado à Amazônia. Entretanto, mesmo ele sendo pequeno, ele abriga espécies aí que estão muito ameaçadas de extinção e que são bem importantes para o equilíbrio ecológico que acontece na região. É no Pantanal, por exemplo, que a gente tem a onça-pintada, que a gente tem a arara azul, que são todas espécies que estão ameaçadas de extinção. E que, novamente, eu falo para vocês, será que a gente sabe as consequências do desaparecimento de uma espécie como essa? E, gente, é um efeito em cadeia. A gente tem que lembrar que uma espécie vai interagir com a outra. Se eu elimino o predador, que seria, por exemplo, a onça-pintada, outras espécies que não são tão interessantes para o ser humano, elas começam a crescer, elas começam a se proliferar e podem, com elas, trazerem essas doenças, trazerem uma série de doenças aí, inclusive, para o ambiente urbano. Então, é muito perigoso aí essa estabelecimento dessa ideia de que, bom, a gente pode modificar tudo, a gente pode aí modificar o ambiente da forma que a gente achar necessário só para produzir alimentos. E o problema, até a questão da fiscalização ali, deixa eu voltar para o foco da fiscalização, outro órgão que faz também a fiscalização dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, é o IBAMA. O IBAMA é outro órgão federal responsável por essas fiscalizações, tanto desmatamento, queimada, então ele deve monitorar. Então o INPE monitora e o IBAMA faz o gerenciamento dos recursos naturais, ou pelo menos deveria fazer. Então, outra situação preocupante que está acontecendo é que está acontecendo um esvaziamento do IBAMA. Não tem fiscal suficiente, não tem veículos suficiente para fazer esse processo de fiscalização. Todo mundo ouve falar que o direito ambiental, a legislação ambiental brasileira é a mais completa do mundo. Realmente ela é, só que falta fiscalização. Nós não temos a fiscalização e ela, de fato, não é efetivada. Ela não é implementada porque não tem quem vá lá para ver se está fazendo crime ambiental ou se não está. Então, a fiscalização é um ponto fraco que a gente tem atualmente. E seguindo o interesse, obviamente, de grandes corporações aí, o IBAMA tem sido esvaziado e isso só, né, só faz com que, só contribui para a gente observar ainda mais essa situação, porque é muito cômodo, imagina, um incêndio que vai devastar a floresta, imagine a área de pasto que a gente vai ter disponível, a área para plantação de alimentos que a gente vai ter disponível para depois vender isso, gerar lucratividade para grandes empresas agropecuárias. Então, são questões para a gente pensar aí. Professora Reli.
Sim, e assim, pensando na parte social, né, professora Thalita? Ela está me ajudando também nesse quesito. É, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão que você colocou, né, Augusto, dessa pandemia que a gente ainda está vivendo, muitas pessoas foram impactadas nos seus empregos, no seu trabalho, mas receberam um auxílio emergencial. O homem do campo, né, o caboclo, o peão, a pessoa que está trabalhando, o extrativista, o pescador, né, que vive disso na floresta, se ele perde porque a sua área foi devastada pelo incêndio, qual o auxílio que ele vai ter? Nenhum, né? Não há um auxílio
Exatamente.
específico para essa população que está perdendo também. É uma população já naturalmente vulnerável, porque ela depende de situações externas para garantir o seu sustento, depende de um bom clima, depende de conseguir pescar aquele peixe, depende de conseguir colher o buriti, né, de ter dado uma produção boa na floresta naquela época. E essas populações, assim como também populações indígenas que vivem, que dependem e naquela área específica para sobreviver, elas estão completamente desamparadas. E aí, a gente estando em plena pandemia, essa população vai migrar, vai praticar o êxodo e vir para a área urbana e vai viver do quê? Daí, a gente está vendo o aumento da população de rua. Um dos motivos é esse, porque as pessoas viviam antes da pesca e agora não podem porque o rio está contaminado. Viviam de colher determinado fruto, determinada erva da mata e não pode mais. Era um caseiro de uma propriedade rural que foi devastada pelo fogo. E aí, a pessoa vai viver do quê? Porque uma tipificação, uma especificidade da população rural ainda é o baixo desenvolvimento escolar. Então, são pessoas que viveram, que seus avós viveram daquilo, que seus pais viveram daquilo. Então, não tinha a necessidade ou não tinha a possibilidade de estudar. Então, elas não vão alcançar postos de trabalho no meio urbano. O ambiente dela de vida e de sustento está sendo impactado. Então, para quem está ouvindo, e acha que isso está distante, não está atingindo seres humanos, estão sendo atingidos diretamente por isso, perdendo seus empregos e sua moradia, né? Então, quando vem esse discurso, principalmente contra a população indígena, porque índio quer terra demais, índio vai fazer o quê com tanta terra, né? Dói no coração da gente, né? Principalmente quem já trabalhou com isso, eu também já trabalhei com população indígena e que sabe a realidade, né? O indígena não vai plantar com trator na maioria das vezes, porque tem os indígenas que têm possibilidade, né? Aldeias mais organizadas, com mais estrutura, que tem possibilidade de usar, mas normalmente não. Eles ainda utilizam daqueles métodos mais antigos. E aí, quando vem uma situação dessa de fogo, muitas vezes ela também vem de forma criminosa para afastar essas populações indígenas de territórios que eles têm interesse em invadir. Então é interessante que a mídia coloca o invasor somente como MST, né? Como indígena invadindo determinadas terras e esquece que historicamente nós somos os invasores, né? Os meus antepassados, os seus, os da Thalita, né? Com esse sobrenome português que nós temos, né? Nós todos aqui, né? Eles são os verdadeiros invasores, né? E eles estão sofrendo as invasões até hoje, a população indígena, os donos da terra. E então, quando vem a grande queimada, a primeira coisa que vem na minha mente é isso. Uma das áreas a ser queimada é o território indígena. E também, como você falou, da desarticulação do IBAMA, né? Do esvaziamento, né, do IBAMA, a FUNAI também está sofrendo um esvaziamento, não tem concurso público há muito tempo, reposição de pessoal. Teve a morte agora, infelizmente, o assassinato de um grande líder, né, indigenista. Então, assim, são várias situações, né? A gente costuma falar que a situação social ela é multifacetada, né? A questão social e a questão ecológica também. Então, ela impacta o ser humano em várias vertentes, não só na questão do meio ambiente, do ar, da água, como acabando isso, acaba emprego, acaba moradia, acaba alimentação, acaba várias coisas, não é verdade? Tem alguma colocação a fazer, professora Thalita? Ou alguma participação?
Até queria comentar, hoje pela manhã eu estava vendo o jornal e passou sobre uma anta que eles conseguiram devolver ao ambiente natural e eu nunca na vida ia parar para pensar que a anta era considerada o jardineiro da floresta. E foi o que eles falaram na reportagem. Eu fiquei ali, eu falei, gente, olha como que a gente é leigo nesse assunto, né? Que importância você dá para uma anta? O que você ia falar, tipo, uma anta, que importância que tem? E ela tem o papel dela ali, né? Então, às vezes a gente não, por falta de conhecimento, a gente não se atenta para essas coisas que são tão importantes, porque se não tiver esse jardineiro da floresta, muitas espécies não vão se reproduzir. E é o que o professor estava falando, né? O quão sensível essa... assistente social tem muita mania de falar em rede, né? A impressão que eu tenho é que o meio ambiente é essa rede também, que uma coisa está interligada com a outra. E que, infelizmente, parece que o ser humano está num nível de destruição muito mais acelerado do que o meio ambiente tem condições de se reproduzir, de se reformular, de se reestabelecer, né? Até tem algumas participações aqui no chat, estava dando uma lida aqui na que o pessoal está colocando. A gente tem visto muitas notícias falando dos empecilhos políticos, dos empecilhos fiscais, da burocratização, do impedimento das brigadas chegarem até os locais que está acontecendo as queimadas, né? E o Antônio Vitor, ele pergunta, o que o exército tem feito, professor? Eu estou tentando colocar aqui, mas eu não consegui jogar na tela.
Então, pelo que a gente tem acompanhado, é também mais uma das entidades que são, assim, estão atuando no sentido de minimizar o problema, sabe? De minimizar no sentido que eu falo, de tentar buscar soluções para frear, né, de fato, aí o que está acontecendo com as queimadas. Então, exige um esforço muito grande de várias instituições para que o fogo seja controlado. Até o que os exemplos que a professora Reli trouxe falam basicamente dessa complexidade que é o ambiente. Então, vejam, o ambiente a gente não pode analisá-lo somente por uma perspectiva. A gente tem que lembrar das questões ambientais, sociais, econômicas. Lembrem lá do tripé da sustentabilidade, né? Que fala de questão social, ambiental e econômica. A gente não consegue falar sobre elas isoladamente. Então, quando eu vou propor que a gente precisa fazer o deflorestamento de alguma área, todas essas entidades que estão envolvidas, direto ou indiretamente, elas devem ser ouvidas. Existem pessoas que dependem da terra, que dependem da fertilidade do solo para sua sobrevivência, como a professora Reli bem citou. Até na região do Pantanal, por exemplo, todas essas queimadas e quando vem a chuva e todos esses compostos que foram liberados nas queimadas chegarem aos rios, os peixes também não vão resistir. E o pescador que depende daqueles peixes para sobreviver? Então, é uma questão complexa e a complexidade exige que a gente tome atitudes em conjunto, atitudes que sejam multidisciplinares. A gente não pode achar que consegue resolver tudo, assim como a gente não pode permitir que empresas que acham que podem tudo cheguem lá e removam a vegetação por meio do fogo. Olha quantas famílias que são afetadas isso, quantas pessoas serão afetadas? Como a gente já falou desde o início aqui, todo mundo vai ser afetado direto ou indiretamente mais cedo ou mais tarde. Então, será que isso é justo? Será que a gente deve permitir esse tipo de situação? É uma coisa que a gente tem que pensar muito assim. E bem importante também, confiar nas informações oficiais. A gente vive aí numa epidemia muito grande de informações falsas a respeito das coisas. Vá direto à fonte. Procure as informações corretas a respeito de determinada situação. Muitas pessoas mal intencionadas acabam disseminando informações incorretas, justamente para favorecer quem, está tendo essas atitudes aí de queimar esse bioma tão ameaçado. Então, vá à fonte das informações, procure as informações oficiais, busque informações científicas a respeito dessas temáticas, porque isso faz a diferença. E se você recebe alguma informação falsa a respeito dessa situação, como você, normalmente nós estamos aqui num público que é o pessoal que está na graduação, o pessoal que está na pós-graduação, vocês são um público privilegiado. A gente sabe que a maior parte da população brasileira não tem acesso à educação. Então, se você tem acesso à educação, é seu dever. Se você encontrar alguma informação falsa, se alguém te repassar uma informação falsa, você checar essa informação e falar para essa pessoa: olha só, isso não é bem assim. Olha a informação oficial. Então, é o seu papel. Você está numa situação privilegiada que a maior parte da população brasileira não tem, que é o acesso à educação. Então, vamos cumprir o nosso papel enquanto cidadão, vamos cumprir o nosso papel enquanto pessoas humanas, que utilizam os recursos naturais e que, de alguma forma, dependemos desse equilíbrio ecológico que a gente encontra aí no ambiente, né, professora?
Isso mesmo. Tem mais alguma coisa a colocar, professora Thalita?
Ah, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação do professor Augusto, né, por ter aceito o nosso convite para vir discutir sobre esse assunto que está tanto na mídia, né? E como o professor acabou de dizer, muitas vezes as notícias são muito tendenciosas e nem sempre são verdadeiras, né? Muitas vezes o fake news está na moda agora, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu sei que o professor está participando de outro evento também hoje, né? Então, eu gostaria de, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, agradecer pela sua participação. Por vir enriquecer o nosso diálogo.
Muito obrigado, professora Thalita, professora Reli, pela oportunidade. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Eu gosto muito, acho que a gente tem que brigar por essas questões quando a gente acredita nelas e fazer as outras pessoas acreditar, porque é importante. É importante para todo mundo, para o bem viver de todo mundo, né? E são vidas, muitas vidas que estão em jogo quando a gente fala dessas questões. Então, para mim é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Queria mandar um abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui e fazer o convite. As discussões sobre meio ambiente continuam, nesse projeto que eu estou começando agora, no Verbo Ambiental. Quem tiver interesse lá no Instagram, é só me procurar lá. E se ficou com alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar lá que eu respondo rapidinho, tá bom? Obrigado por tudo isso.
É sempre muito bom a gente ouvir em meio a esse cenário de caos, né? Alguém que tenha esperança e que possa trazer um pouquinho dessa esperança para a gente, né? Porque a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo, tanto problema, né? Que quando você vem e fala um pouquinho assim, olha, tem esperança, a gente tem que sentar e pensar numa solução. Então isso é muito bom, é muito gratificante.
Isso, e professor, você coordena um curso na Uninter, né? É graduação ou tecnólogo? Pode falar um pouquinho do curso rapidinho?
Sim, eu estou à frente da coordenação do saneamento ambiental, lida diretamente com as questões ambientais e diminuição de impactos ambientais, e também o gestão e vigilância em saúde, que fala também das vigilâncias para que as questões de saúde e as questões ambientais também sejam cumpridas. Então, são dois cursos de graduação de tecnologia que nós temos aqui no Centro Universitário Internacional Uninter. E é muito legal fazer parte da coordenação, porque além de estudar as questões ambientais, a gente, enquanto instituição, a Uninter, enquanto instituição, está formando pessoas para pensar sobre essas questões. A Uninter está formando pessoas que vão ajudar a resolver esses problemas ambientais. Por isso que eu sou uma pessoa muito esperançosa, porque eu acredito nos alunos que nós estamos formando lá no saneamento ambiental, no gestão e vigilância em saúde.
Exatamente, por a gente acreditar no tripé da sustentabilidade, como você colocou, que nós da área social chamamos você e vamos continuar chamando profissionais da área ambiental, porque uma coisa não sobrevive sem a outra. Né? A gente tem que estar trabalhando justamente dessa forma. Chega aquela coisa positivista, antiga, de que cada um no seu quadrado, não é verdade? É, hoje a gente tem que pensar assim, de uma forma globalizada, de uma forma integralizada, para a solução dos problemas, problemas que não são simples, né, de serem resolvidos. Então também fica o meu convite àqueles que estão ouvindo, aos nossos pós-graduações na área social, visitem aí o nosso Facebook, o nosso Instagram, área social, pós-Uninter, e fica o convite para vocês estarem também se juntando ao nosso time como alunos, como participantes, ouvintes, e quem quiser participar, quer dizer, um tema diferente para nosso próximo Fala Prof, deixa o seu recadinho aqui nos comentários. E nós vemos vocês no próximo programa. Um abraço.